E no CBN Saúde hoje eu estou conversando com Miriam Ueda. Ela é farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas, pesquisadora na área de saúde, professora da Unicesumar. Ela é professora do mestrado em promoção da saúde. E nós estamos conversando, lá no comecinho da nossa conversa, nós estamos falando de que estamos tendo um aumento da terceira idade, as pessoas estão vivendo mais. E a Miriam falou de um medicamento que permite, né, uma melhora na função erétil. Aí as pessoas devem estar pensando, poxa, mas só os homens, então, quer dizer que tem uma terceira idade com mais atividade, entre outras coisas, que possam ter uma boa atividade sexual? Não, e a Miriam estava falando para mim que existem medicamentos com as mulheres, né, que ajudam as mulheres a ter uma vida mais saudável na terceira idade.
É, na verdade, é instituído já há uns bons anos a terapia de reposição hormonal. Essa terapia de reposição hormonal, na verdade, ela vem para buscar, quando a mulher entra na menopausa, né, para buscar a proteção do sistema cardiovascular, né, entre vários outros benefícios. A questão da osteoporose que acomete, né, as pessoas mais idosas, mas, consequentemente, por ser uma reposição hormonal, ela traz outros benefícios também, né? E esses benefícios, eles estariam relacionados também com o prolongamento da vida sexual das mulheres também.
Então, aquela coisa da menopausa, hoje, a menopausa chegou, a sua vida muda completamente, isso é relativo.
É relativo. É, em relação a essa reposição hormonal para as mulheres, no início, algumas décadas atrás, houve uma dificuldade na verdade, foi assim. Foi administrado para muitas mulheres esses medicamentos, em dosagens muitas vezes inadequadas, com hormônios inadequados. Então, quando se fala nisso hoje, ainda hoje, muitas mulheres têm muito medo dessa reposição, porque ficou meio relacionado com o câncer de mama, advento de câncer de mama, mas seria mais ou menos assim como se o manejo estivesse errado, né? As dosagens, os tipos, as pessoas que foram tratadas. Hoje, com o avanço e com o que se aprendeu, né, do decorrer de anos, esses tratamentos eles estão bem mais adequados e são benéficos, de uma forma geral, para as mulheres, né?
Hoje é mais seguro do que era
há 20 anos
atrás. Mais
seguro, exatamente. É.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão das políticas públicas. Nós conversamos aí no primeiro bloco de que existem dados que ainda são poucos, mas existem, né, sobre as doenças sexualmente transmissíveis da terceira idade. Aí a Miriam colocava para mim aqui, antes da gente entrar no ar, de que sobre a AIDS tem até bastante, né, Miriam? Não tem sobre outras doenças.
Exatamente. Essa é a questão. Na pesquisa que nós fizemos, o levantamento, existe bastante publicação a respeito de AIDS e até na população de idosos, porque é uma doença, né, que causa aquele impacto, né, o medo da morte, das consequências do vírus e tudo mais. Mas se tratando das demais, nós não temos realmente quase dados, principalmente na população do Brasil.
O que prejudica a política pública nesse sentido.
Sim, exatamente. Então, qual que é a ideia? Quando a gente fala em políticas públicas, como que o governo, né, e os representantes da saúde vão cuidar da saúde da população? Então, nós, da promoção da saúde, ficamos com o seguinte propósito. Os dados são até levantados, nós temos dados, só que eles estão lá como dados, né? E a gente precisa, então, olhar para esses dados, observar, fazer uma análise no decorrer do tempo, do comportamento, né, da evolução dessas doenças, para estar levando a esse poder público, né, essas informações dizendo, olha, aqui ou ali, para essa população, precisam de, houve uma evolução, né, e precisa então de, principalmente campanhas, né, que tenham a sensibilidade de estar tratando um determinado público, né, e alertando a população de uma forma geral.
Miriam, você falava que vão ser apresentados esses dados no Congresso, é isso?
Isso, eu vou levar esses dados da nossa pesquisa, desses alunos da medicina, num congresso na cidade de Toronto, no Canadá, agora no final do mês de agosto. É um congresso de geriatria e gerontologia.
Então significa que é o primeiro passo para tentar expor um pouco mais esses dados, discutir um pouco mais esses dados, dando mais análise a essa
informação. Olha, eu não vou dizer que é o primeiro passo. Existem outros pesquisadores, sim, trabalhando com o mesmo tema, né? Mas quanto mais pudermos conversar a respeito, divulgar, né? É interessante porque nesse congresso de Toronto, a ideia era só fazer uma apresentação simples do tema e, no final, eu acabei sendo convidada para fazer uma apresentação de 20 a 30 minutos sobre o tema. Então, isso mostra para a gente que existe interesse realmente, né, de estarmos discutindo o assunto.
Essa conversa que eu estou tendo com a Miriam sobre as doenças sexualmente transmissíveis, você pode participar. Você pode mandar um e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou para gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Você pode também participar pelas nossas páginas sociais, pelo Facebook, pelo Twitter. Você pode acessar o nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br. O nosso segundo bloco fica por aqui. Daqui a pouquinho voltamos para falar um pouco mais sobre doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade.